Solenidade de São João Batista. Houve um homem enviado por Deus. O seu nome era João. Veio dar testemunho da luz e preparar para o Senhor um povo bem disposto a recebê-lo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E Nossa Mãe Maria Santíssima. O dia de hoje é muito especial, porque nós estamos celebrando a solenidade desse grande santo, e nós vamos descobrir nesta pequena meditação, nesta pequena pregação, algo extraordinário para as nossas vidas. Por isso que eu quero apresentar agora a liturgia da palavra. É um dia santo, é uma grande solenidade. A primeira leitura é do profeta Isaías, capítulo 49, os versículos do 1º ao versículo 6, cujo tema central é Eu te farei luz das nações. Então veja, na casa de Deus, na igreja e na presença de Deus, todos nós recebemos do Senhor um chamado. E um chamado para sermos luz, um chamado para indicarmos a luz. E isso é extraordinário. O Salmo é o 138. Esse Salmo é belíssimo. Deste Salmo foram extraídas várias canções, várias músicas, vários retiros, cujo refrão é Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Este salmo está na boca do povo de Deus. O Senhor nos formou de modo admirável. No seio de nossa mãe, o Senhor nos formou. A palavra ainda não chegou à nossa boca e Deus a conhece todas. Algumas pessoas conhecem esse salmo com o título A Onisciência Divina, e depois eu recomendo a cada um tomá-lo em mãos e poder ler todo e orar um pouco com ele. Salmo 138. A segunda leitura é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 22 a 26, onde diz que antes que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão. O Evangelho é de São Lucas. O primeiro capítulo, o versículo 56 ao versículo 66, depois pula para o versículo 80. Esse primeiro capítulo de São Lucas é um capítulo grande. E o tema central é João é o seu nome. E aqui está o tema da pregação desta grande solenidade de São João Batista, o nome de São João Batista. E já quero logo dizer o que significa o nome, pois é o tema da nossa pregação. Pois aquilo que São João Batista é para Deus, aquilo que São João Batista foi para o mundo e para a igreja, deve ser o cristão. Deve ser eu e você. Por quê? Porque o nome João Batista vem do grego Ioannes, que se traduz agraciado pelo Senhor. Vejam que coisa linda, queridos irmãos. Nós, em tudo, em Cristo Jesus, fomos agraciados para o Pai. Então, tudo aquilo que São João Batista, repito, é para Deus, agraciado, é para o homem, pessoa cheia de graça, e para a igreja, assim devemos ser nós, cristãos, agraciado pelo Senhor. Por isso que o anjo Gabriel, quando anunciou a Zacarias que a esposa teria um filho, Isabel, tanto que Zacarias não acreditou, por isso que ele ficou mudo, o anjo Gabriel já tinha dito que o nome dele seria João, seria o agraciado pelo Senhor. Então, meus queridos irmãos, quando perguntaram a Isabel que nome deveria dar a ele, ela disse João. Mas até as pessoas criticaram, mas não existe ninguém com este nome. E depois perguntaram com gestos a Zacarias que nome deveria dar ao menino. Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu: o seu nome é João, que significa, repito, agraciado pelo Senhor. Antes que nós entremos diretamente na pregação, precisamos fazer uma pequena diferença. A relação que nós temos com os santos, obviamente não preciso dizer aqui que nós não adoramos santo algum, pessoa alguma, objeto algum. Nós simplesmente prestamos aos santos um culto de veneração. E esse culto de veneração consiste em duas coisas. A primeira, imitação das virtudes. Então não adianta dizer que nós amamos São João Batista, que nós amamos Santo Antônio, que nós amamos São Pedro e São Paulo, que iremos celebrar no próximo domingo, se não imitarmos as suas virtudes. Esse tipo de devoção aqui seria tola, supersticiosa. Porque algumas pessoas pensam que santos são como quem papais noéis que vão resolver os nossos problemas. Isso é tolice. Então a nossa relação com os santos, primeiro, é uma relação de imitação das suas virtudes. Não só como nós devemos viver, mas sobretudo como o Espírito Santo operou neles e como eles se abriram à graça de Deus. A segunda relação que nós temos com os santos é pedir a intercessão deles, graças que o Senhor conceda ou concedeu às almas deles. Por isso que nesta pregação eu vou indicar quatro graças. Nós devemos pedir hoje, na solenidade de São João Batista, primeiro, a graça de sermos ponte. Segundo, a graça de sermos voz, isto é, anunciadores. Terceiro, a graça de sermos indicadores, setas. E quarto, a graça de sermos humildes. Pois nós vimos semana passada na solenidade do Sagrado Coração de Jesus que o Filho revela o Pai somente aos humildes, pois ele é humilde e manso de coração. Vamos à primeira parte, o primeiro ponto. Então, São João Batista, ele é uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso que eu gostaria de citar para vocês um belíssimo texto de Santo Agostinho. Ele, Agostinho, vai explicar para nós. Santo Agostinho, lá no 5º século, diz: João apareceu, pois como ponto de encontro entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor chama de limite. Isso Santo Agostinho explicando, citando o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 16, quando diz: a lei e os profetas até João Batista. E continua a citação de Santo Agostinho. Ele disse: ele apresenta o Antigo e anuncia o Novo, porque representa o Antigo Testamento, nasce de pais idosos. Porque anuncia o Novo Testamento, é declarado profeta ainda estando nas entranhas da mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno a chegada de Maria. Antes de nascer, já é designado. Revela-se de quem seria o precursor, antes de ser visto por ele. Tudo isto são coisas divinas que ultrapassam a limitação humana. Por fim nasce e recebe o nome e solta-se a língua do Pai. Relacionemos o acontecido com o simbolismo de todos estes fatos. Então vejam, queridos, São João Batista é a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso que ele nasce de pais idosos como símbolo do Antigo Testamento e ele anuncia já o Novo Testamento quando ainda no ventre de Isabel, no encontro com Maria Santíssima, ela grávida do Messias, aquele encontro extraordinário, é tanto que tem uma festa do encontro, aquele encontro extraordinário, maravilhoso, fez com que João Batista estremecesse já por obra do Espírito Santo. Os padres dizem que Jesus batizou João Batista no ventre de Isabel, naquele encontro. Por isso que esta é a primeira graça que nós devemos pedir ao Senhor. A graça de sermos ponte entre o coração de Jesus e o coração dos irmãos. Vejam que responsabilidade. Não é só um fazer, é sobretudo viver na graça de Deus, que vem da graça santificante. Nós existimos, queridos irmãos, para gerarmos estas pontes entre o Santíssimo Coração aberto de Jesus ao coração das pessoas que necessitam da graça. Vamos para o segundo ponto. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3, no versículo de 3 a 4, diz o seguinte: ele percorria toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, está citando Isaías 40, onde diz: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Então, São João Batista, ele é o precursor. Ele é aquele que prepara a vinda do Senhor Jesus, do Messias. É tanto que nós podemos fazer um paralelo bem prático entre a pregação de São João Batista e a pregação de Jesus. Entre o nascimento de São João Batista e o nascimento de Jesus. João Batista começa seu ministério pregando o batismo, isto é, o arrependimento, dizendo: convertam-se. Jesus começa seu ministério pregando o arrependimento. Quero voltar a Santo Agostinho. Santo Agostinho diz: Zacarias emudece e perde a voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor. Só então recupera a voz. Que significa o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que antes da pregação de Cristo estava de certo modo velado, oculto, fechado? Mas com a vinda daquele a quem elas se referiam, Jesus, tudo se abre e torna-se claro. O fato de Zacarias recuperar a voz no nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgasse o véu do templo quando Cristo morreu na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua, porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe: quem és tu? E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. João é a voz. O Senhor, porém, no princípio, era a palavra. João é a voz no tempo. Cristo é, desde o princípio, a palavra eterna. Texto maravilhoso de Santo Agostinho. Então, meus queridos irmãos, João Batista é a voz que grita, a voz que prepara o caminho. Qual é a segunda graça que nós queremos pedir hoje, nesta solenidade? A graça de sermos verdadeiramente anunciadores da vinda do reino, implantadores do reino de Deus nos corações. De novo aqui, outra grande responsabilidade. Nós não estamos na igreja para preenchermos grupos pastorais, movimentos, tudo isso é muito importante, mas estamos na igreja para emprestar a nossa voz ao Evangelho, para emprestar a nossa vida à preparação das pessoas para o encontro pessoal com Jesus. Esta é a segunda graça que eu gostaria de pedir a Deus nosso Senhor sobre mim e sobre cada um de vocês, meus queridos irmãos. Vamos para a terceira. Quero me dirigir agora ao Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 29 e o versículo 36. João viu Jesus que vinha a ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E avistando Jesus que ia passando, disse: eis o Cordeiro de Deus. Citei os versículos 29 e o versículo 36 do primeiro capítulo do Evangelho de João. Então, meus queridos, João Batista é o indicador do Cordeiro. Ele aponta para os seus discípulos. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Esta expressão é tão forte que em todas as liturgias católicas, antes de recebermos o Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor, os ministros de Deus, com a hóstia consagrada na mão e o cálice levantados, dizem: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a gente responde com fé, com fervor e com muito amor: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Uma outra passagem bíblica. Qual é a terceira graça que nós queremos pedir? A graça de levar as pessoas para Jesus, de indicar às pessoas o caminho da vida. E só tem um: é Cristo nosso Senhor. Então, São João Batista é aquele que indica o caminho, indica o Cordeiro. É isto que, meus irmãos, que nós vivemos diariamente na nossa simplicidade, no nosso cotidiano de cristãos: indicar o único que tira o pecado do mundo, o único que salva, o único que tem vida, vida verdadeira. Quarta e última graça. Quero me dirigir ao Evangelho de Mateus, capítulo 11, apenas dois versículos. O versículo 11 e o versículo 12 do capítulo 11 de Mateus. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam. Essas palavras são de Nosso Senhor. E quero repetir o versículo 11. Entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Obviamente, João Batista, sabendo disso, poderia ficar vaidoso, poderia ficar orgulhoso, poderia pensar que tudo dependeria dele. Mas não foi isso que aconteceu. Quero citar outra passagem bíblica. O Evangelho de João, capítulo 3, 28 a 31. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo. Quem está falando é o próprio João Batista. Mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Veja que coisa linda João Batista está dizendo. Versículo 30, ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Vocês estão percebendo, queridos irmãos, do que já estou falando e qual a quarta graça que nós precisamos pedir ao Senhor? A humildade. A humildade. Essa virtude é especialíssima. João Batista poderia ser vaidosíssimo por ter batizado o autor do batismo, por ter sido ele a indicar o Cordeiro, por ter sido ele a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, por ter sido ele o único dos profetas que viu a profecia cumprida, porque ele não somente profetizou, mas ele tocou na profecia, ele escutou a profecia falar, ele viu o Verbo da vida. Ora, João Batista poderia ficar vaidoso, orgulhoso, mas João Batista disse: que eu diminua e que ele cresça. O livro de Atos, capítulo 13, 24 a 25, diz: antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. estando para terminar sua missão, João declarou: "Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele no qual nem mereço desamarrar as sandálias." Domingo que vem nós iremos escutar, na solenidade de São Pedro e São Paulo, Jesus, lá em Cesareia de Filipe, vai fazer a pergunta: "No dizer do povo, quem eu sou?" E São Pedro vai responder: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Então vejam, queridos irmãos, João Batista estava plenamente convencido de quem ele era e de quem ele pregava, para quem ele vivia, para Jesus. Então ele sabia que ele não era o Messias. E vou repetir o versículo 25: "Depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias." E ele é o precursor, ele é o batizador do autor do batismo. Repito, qual é a quarta graça que nós devemos pedir? A humildade. A humildade. Isso é tão forte, queridos irmãos, que tem um fato curioso na marcação das datas da liturgia. Por exemplo, 24 de junho, solenidade de São João Batista. Por que a igreja escolheu essa data já na antiguidade? Porque no hemisfério norte, 24 de junho, aqui nós estamos no hemisfério sul e começamos agora no dia 21 de junho o inverno, mas no hemisfério norte começou o verão. Então 24 de junho é o dia mais longo do ano. As horas são longas, o sol vai demorar a se pôr, os dias são muito luminosos. Por quê? Porque no dia mais longo do ano é o símbolo de Jesus, que é a luz. Jesus é aquele verão que aquece os corações. Curiosamente, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, certamente não um nascimento histórico, Jesus não nasceu no 24 para o 25, esta é uma data litúrgica e não cronológica. Então, na noite do 24, por que a igreja escolheu a noite do 24 de dezembro para celebrar o nascimento de Jesus? Porque é a noite mais longa do ano no hemisfério norte. Então, a noite mais longa é o fim do outono, início do inverno, e Jesus é a luz suprema que aquece no frio das almas e dos corações. Certamente, é uma inculturação de uma festa pagã, a festa do Sol Invicto, mas João Batista é colocado no 24, no dia mais longo do ano, para dizer que ele vai diminuir e Cristo vai crescer, que ele diminua, e ele disse de si, que eu diminua e ele cresça, porque Jesus é a luz verdadeira. Inclusive são as leituras da missa da noite do Natal, a luz, Jesus é a luz. Então, meus queridos irmãos, queremos nesta quarta graça pedir ao Senhor a virtude da humildade, a virtude de diminuirmos para que o Senhor cresça em nós e cresça através de nós. Quero concluir com o Salmo 138. Não posso concluir esta pregação breve sem citá-lo. "Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis quando eu era modelado ocultamente, quando eu era formado nas entranhas subterrâneas." Depois, queridos irmãos, como eu já disse, quem puder pegar esse salmo, reze com ele, sobretudo nessas quatro graças que nós acabamos de meditar, e pedir ao Senhor sermos ponte, sermos voz no mundo, sermos indicadores e termos humildade para acolher as revelações de Deus. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa Igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos amigos, meus queridos paroquianos, meus queridos irmãos, uma boa festa junina, apesar de estarmos em quarentena, com os corações cheios de tristeza, de tanta dor que a gente tem visto nesses últimos tempos no mundo inteiro. Deus abençoe.